qualidade.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo golpe depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro...
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. É muita lei e pouca vergonha.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, 24 de junho de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, repercutindo tudo o que é notícia no Brasil e no mundo. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje.
Jovem Pan Agora.
O Senado vota hoje o projeto de lei que estabelece novo marco do saneamento básico. A proposta muda as regras para a prestação de serviços de saneamento, facilitando a entrada de empresas privadas no mercado. Fundo Monetário Internacional, pior estimativa de contração da economia do Brasil em 2020 para 9,1%. O recuo previamente calculado em abril era de 5,3%. O governo de São Paulo prevê retomada das aulas em setembro, com rodízio de alunos. Segundo o secretário estadual da Educação, Roseli Soares, na primeira etapa do plano, as escolas vão funcionar com 35% da capacidade. Contran autoriza aulas teóricas de formação de condutores à distância durante a pandemia. Conteúdo, carga horária e duração das aulas devem seguir critérios das presenciais. E maratona de Nova York é cancelada devido à pandemia de coronavírus. A prova que estava prevista para o dia 1º de novembro deve acontecer apenas em 2021. Agora são 4 horas e 3 minutos, este é o Jovem Pan Agora ao vivo e nós vamos começar falando sobre a resolução do CONTRAN que abre a possibilidade para a realização de aulas virtuais do DETRAN para tirar a carteira de motorista. A informação chega agora com o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan Agora. Olha, Lívia, as autoescolas de todo o país poderão realizar as aulas teóricas para a formação de condutores de maneira remota. A autorização está em uma resolução publicada pelo Ministério da Infraestrutura e pelo Conselho Nacional de Trânsito no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A medida começa a valer, Lívia, a partir de 1º de julho e vigora enquanto durar o estado de emergência de saúde pública decorrente aí da pandemia de Covid-19. De acordo com a resolução, o conteúdo do curso, a carga horária e a duração das aulas devem obedecer os mesmos critérios estabelecidos para o modelo presencial. Além disso, as autoescolas precisarão cumprir uma série de pré-requisitos. Elas deverão, por exemplo, criar sistemas que garantam a validação biométrica facial do instrutor e dos candidatos na abertura e no término da aula e o monitoramento da permanência de ambos nessa sala virtual. Pelo menos 20% dos alunos deverão ser escolhidos de forma aleatória para fazer esse teste, esse reconhecimento ao longo de cada encontro, justamente para provar que eles estão de fato acompanhando o curso. Caberá aos centros de formação de condutores disponibilizar essa plataforma, que deverá permitir a interação em tempo real entre aluno e professor e possibilitar a produção de relatórios a partir de cada aula. Os candidatos terão até 15 minutos de tolerância para fazer a validação e entrar na sala além do horário marcado. Aqueles que extrapolarem esse período ou não fizerem a validação biométrica no começo e no final do encontro tomarão falta. Já a autoescola que descumprir as regras incorre nas mesmas infrações e penalidades que já estão previstas para quando isso ocorre nas aulas presenciais. Os estados e o Distrito Federal estão autorizados a estabelecer requisitos adicionais para as autoescolas oferecerem esse serviço. E os dados biométricos deverão ser coletados por meio de um agendamento prévio para evitar risco aos envolvidos no processo. Outra novidade que traz o Diário Oficial desta quarta-feira, Lívia, é a sanção da lei que autoriza a doação de alimentos que não tenham sido comercializados e que ainda estejam próprios para o consumo humano. Basta que sejam dentro do prazo de validade, não tenham aí comprometidas a integridade e a segurança sanitária, mesmo que haja danos à embalagem, e mantenham as propriedades nutricionais, ainda que tenham sofrido dano parcial ou apresentem aspecto comercialmente indesejável. O doador e o intermediário só serão responsabilizados por eventuais danos à saúde causados pelo consumo desses alimentos, caso fique comprovado que essa era a intenção de qualquer um deles. A lei garante ainda que a doação, em nenhuma hipótese, se configurará relação de consumo. Lívia?
Muito obrigada, Antônio Maldonado. Agora são 4h07 e a Associação de Funcionários do Banco Mundial pediu a suspensão da nomeação de Abraham Weintraub para a diretoria executiva. Quem tem as informações direto de Brasília é a repórter Luciana Verdolim. Vamos conversar ao vivo agora com a Verdolim. Muito boa tarde.
Quem acompanha a gente, um dos argumentos da associação para pedir aí que o Conselho de Ética do Banco Mundial analise essa indicação do governo brasileiro é de que Weintraub aqui no Brasil, ele tinha vários problemas e afirmações polêmicas, afirmações racistas contra a China, por exemplo, contra povos indígenas e também a questão envolvendo afirmações que Weintraub fez com relação aos ministros lá do Supremo Tribunal Federal. Naquela reunião do dia 22 de abril, Weintraub afirmou que os ministros seriam todos vagabundos e que deveriam ser presos. Isso está causando o maior problema para o governo brasileiro. Só para a gente entender como é que funciona, o governo indica o diretor do Banco Mundial, mas esse nome ele precisa ser ratificado pelos demais países que fazem ali parte do grupo do Brasil. Esses países são 8: Colômbia, República Dominicana, Equador, Haiti, Panamá, Filipinas, Suriname e Trinidad e Tobago. É preciso que todos reconheçam essa indicação do governo brasileiro. Lá no Ministério da Economia, há uma insatisfação, uma vez que essa posição no Banco Mundial é uma posição de destaque, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, ratificou a indicação do ministro Weintraub, porque foi uma discussão, foi uma determinação, inclusive, do presidente da República. Agora, está causando muito estranhamento lá no Banco Mundial, entre os países que vão ter que fazer essa aprovação, o fato do governo brasileiro ter revisto ontem a data da exoneração de Abraham Weintraub lá do Ministério da Educação. Oficialmente, ele foi exonerado no sábado, ontem, depois do Ministério Público ter pedido para o TCU investigar como se deu essa viagem, qual teria sido o papel lá do Ministério das Relações Exteriores, nesse imbróglio todo, o Palácio recuou e mudou a data de exoneração de Weintraub para sexta-feira da semana passada.
Luciana, agora falando, né, sobre o substituto de Weintraub no Ministério da Educação. O presidente Jair Bolsonaro ainda não bateu o martelo, não é mesmo? Porque foi muito cotado aí o nome do secretário de Educação do Paraná, Renato Feder.
Isso mesmo, o presidente ainda está conversando. Ontem ele se reuniu, o Feder se reuniu aqui com o presidente Jair Bolsonaro por mais de uma hora, e inclusive com o secretário executivo lá do Ministério da Educação, outros ministros aqui do Palácio do Planalto, e ele ouviu do presidente que é preciso mudar, por exemplo, o presidente costuma muito criticar o fato das avaliações brasileiras, da avaliação da educação brasileira, sempre ser muito baixa. Então, nessa conversa, o presidente cobrou, olha, é preciso o Brasil comece a se sobressair nessas disputas, é preciso que a educação melhore no país. É preciso também discutir como é que vai ser feita a questão do retorno às aulas presenciais, uma vez que boa parte das escolas em todo o país estão fechadas, não estão recebendo os alunos. Aqui dentro do Palácio do Planalto, a avaliação é de que o presidente gostou, sim, de Renato Feder, mas está pensando um pouco mais. O convite para assumir o ministério ainda não foi feito, apesar do secretário ainda estar conversando. O secretário, ele é secretário lá do Estado do Paraná, ele ainda está conversando com integrantes aqui do Palácio do Planalto.
Está bem, Luciana, estaremos acompanhando este caso e qualquer novidade você volta a falar com a gente. Agora são 4 horas e 10 minutos. Ministro da Ciência e Tecnologia afirma que, apesar da falta de recursos, o país tem condições de elaborar pesquisas para o combate ao coronavírus. Em audiência presidencial em comissão da Câmara, nesta quarta, Marcos Pontes declarou que o Brasil não fica atrás de nações mais desenvolvidas. Ele acrescenta que, além de vacinas, são desenvolvidos e produzidos equipamentos como respiradores. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação reitera que as pesquisas no país estão na linha de frente.
Nós precisamos da ciência para vencer a causa desse problema todo, que é esse vírus. E eu tenho muito orgulho dos nossos pesquisadores, dos nossos cientistas aqui no Brasil, que eles são de categoria internacionalmente reconhecida. Às vezes o pessoal me pergunta, mas escuta, como é que o Brasil vai ser capaz de desenvolver solução para isso? O que eu respondo é, por que não? Nós temos a capacidade aqui no Brasil, nós temos uma infraestrutura de pesquisa, embora que precise, sim, de um orçamento maior, mais estabilidade de orçamento, mas nós temos uma infraestrutura criada ao longo de todos esses anos e nós temos muito, sim, a oferecer para o planeta em termos de soluções, né, para esse problema.
O ministro Marcos Pontes chama a atenção para a falta de internet em cerca de 15 mil unidades básicas de saúde no país. De acordo com o titular da Ciência e Tecnologia, cerca de 6 mil UBSs já foram conectadas à rede mundial de computadores.
O Ministério coordenou esse trabalho junto com operadores locais, com provedores locais, além da Telebrás e outras maneiras, e entregou para o Ministério da Saúde, né? O recurso é do Ministério da Saúde. Nós tivemos alguns atrasos, eu esperava que fosse conectado mais rápido, mas como teve duas mudanças no Ministério da Saúde, de toda o pessoal ali, acabou atrasando um tanto, mas está com o Ministério da Saúde para fazer a homologação desses pontos e os contratos.
O ministro Marcos Pontes acrescenta que o governo também está tentando ampliar redes de internet para atender alunos pelo país. Com aulas remotas, boa parte dos estudantes fica excluída por causa da falta de conexão. Bom, agora são 4 horas e 13 minutos e vamos ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Rodrigo Viga, que nos atualiza sobre o andamento do pedido de impeachment do governador Wilson Witzel. É com você, Viga.
Exatamente. Está começando nesta quarta-feira, efetivamente, na prática, o processo de impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Aquela comissão processante que vai investigar, analisar se ele cometeu ou não o crime de responsabilidade ou até mesmo o crime de improbidade administrativa, iniciou os trabalhos nesta quarta-feira. São 25 deputados, portas fechadas, sem transmissão, dando um rumo a esses trabalhos que a defesa de Wilson Witzel tenta interromper, tenta paralisar, tenta suspender. O advogado Manuel Peixinho, que representa o governador Wilson Witzel, entende que o rito não está muito claro e faltam documentos, provas que fundamentem, que respaldem a abertura desse processo de impeachment. Segundo fonte da Jovem Pan, tudo não passa de uma tentativa de Witzel ganhar tempo para criar uma base, articular apoios, fazer oferta de cargos em troca desse suporte necessário a ele dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. É um longo processo que deve durar 2 ou 3 meses. Lá na frente, o plenário vai votar a chamada admissibilidade do processo. Se for admitido, né? O processo for admitido, se houver a admissibilidade, Witzel é afastado do cargo, mas ainda tem direito a uma repescagem. Vai haver uma nova comissão formada por 5 deputados e 5 desembargadores. Esses sim vão decidir lá na frente se Witzel vai ser empichado ou não, se vai ser definitivamente alvo de um impeachment aqui no estado do Rio de Janeiro. Independentemente do que vai acontecer pela frente, o clima é muito ruim dentro da Alerj e para uma sequência de governo. Tem muito tempo pela frente, gente. Não chegamos nem ao segundo ano concluído do governo de Wilson Witzel. No primeiro ano, ele já queria se lançar candidato a presidente da República em 2022. Tem esse problema da Alerj, tem as investigações feitas no Poder Judiciário sobre as compras da parte da saúde, especialmente para a pandemia de Covid-19. Tem o Tribunal de Contas que reprovou as contas de Witzel no ano passado. E ainda tem a questão do acordo de recuperação judicial, com recuperação fiscal, melhor dizendo, com o governo federal. Uma auditoria feita pela Controladoria Geral do Estado nas compras e contratações da Secretaria de Saúde no ano passado, não tinha nem pandemia, detectou mais de 40 irregularidades em diversos contratos. Outros 60 contratos firmados no auge da pandemia também foram analisados, foram investigados, mais de 40 também estão sob suspeita, de acordo com esses órgãos de controle aqui do estado do Rio de Janeiro. Para fechar, o novo secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro, Alex Busquet, informou que está se desligando da diretoria médica de uma OS, a qual ele era vinculado, e essa OS é presidida pelo irmão dele, mas ele garante que a OS jamais prestou serviço para o governo do estado do Rio de Janeiro, jamais irá fazê-lo, mas o irmão dele era presidente desta organização social. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Bom, do Rio de Janeiro, voltamos aqui para São Paulo para saber como está a situação. O governo do estado anunciou um plano para a retomada das aulas de forma escalonada e com rodízio de alunos no mês de setembro. Quem acompanhou a coletiva e conta agora todos os detalhes é a repórter Beatriz Manfredini.
Oi, Lívia, boa tarde a todos. Eu estou aqui no Palácio dos Bandeirantes, na zona sul de São Paulo, em mais uma coletiva do governo do estado sobre o coronavírus. Essa coletiva, dessa vez, foi especial apenas sobre educação, porque a gente está falando sobre a retomada das aulas presenciais. Segundo o governo aqui do estado, essa retomada está prevista para acontecer no dia 8 de setembro. Ainda falta um pouquinho, mas eu vou explicar por quê. O que acontece é que, para as escolas reabrirem, as cidades precisam estar durante 28 dias, no mínimo, na fase 3 amarela de flexibilização do Plano São Paulo, que é aquele plano que relaxa um pouquinho as regras da quarentena que a gente já está vivendo há algumas semanas aqui no estado de São Paulo. Então, a previsão é que no dia 8 de setembro essas aulas presenciais sejam retomadas nas cidades que estiverem na fase 3 do Plano São Paulo, e aí só vai poder voltar gradualmente os alunos. Então, primeiro, 35% dos alunos vão poder voltar com regras rígidas de distanciamento social, por exemplo. Precisa ter 1,5 metros de distância entre os alunos. Eles vão precisar medir a temperatura antes de sair de casa, se possível. Se der mais de 37,5 graus, devem retornar, nem sair de casa. A recomendação também é que a temperatura seja medida na porta da escola, para que não haja risco de alunos assintomáticos entrarem ou que não percebam que estão com alguns sintomas entrarem nessas escolas. Aulas com portas abertas e janelas para ventilar o ar, para ninguém precisar segurar muito em maçanetas, em nenhum objeto. Bebedouros, não vai mais poder usar o bebedouro, precisa ter uma caneca ou um copinho. Então, com essas regras rígidas, a partir do dia 8, se a gente já estiver na fase 3 amarela do plano de flexibilização, 35% dos alunos vão poder voltar às aulas gradualmente. Depois, se a gente ficar 14 dias nessa primeira etapa, com 35% dos alunos sem problema nenhum, a gente pode passar para a fase 2, em que 70% dos alunos voltam presencialmente para as escolas. E aí, mais 14 dias depois, 100%, que é aquele novo normal que a gente tanto fala, essa volta normal, mas com todos esses cuidados de uso de máscara, de proteção e de distanciamento que nós sempre falamos, não é, Lívia? Um ponto importante é que é para essa primeira volta de 35%, não há regras, essas regras valem assim para as escolas públicas estaduais e municipais, para as escolas particulares e para as universidades, mas não há regras para quais alunos devem voltar primeiro. Então, por exemplo, se são os alunos da educação infantil, que muitas vezes não tem com quem ficar, já que os pais e mães estão voltando também para o trabalho durante essa flexibilização, ou se são, por exemplo, os alunos do ensino médio, que precisam concluir o ano ainda esse ano. Ainda sobre os alunos do ensino médio, os que não quiserem concluir o terceiro ano nesse ano, não se sentirem seguros para isso, acharem que estão com alguma defasagem no ensino, alguma dificuldade de aprendizado por causa da quarentena e dessas aulas online que eles estão tendo, eles poderão optar por um quarto ano do ensino médio para reforçar, então, todo esse tempo perdido e conseguir um estudo um pouco mais firme. Mas lembrando que é só para quem desejar, Lívia. E vale lembrar também que funcionários e alunos que são do grupo de risco não vão voltar às aulas, pelo menos nessa primeira etapa, Lívia.
Beatriz, muito obrigada pelas informações. Agora são 4 horas e 21 minutos. E chegou o momento de falarmos sobre segurança pública aqui no Jovem Pan agora. Para falarmos sobre o cenário atual e os desafios da corporação, gentilmente nos atende o ex-comandante da Rota, Coronel Ricardo Melo Araújo. Muito boa tarde, Coronel.
Uma boa tarde, Lívia. Boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan.
Coronel, gostaria de começar aqui a nossa conversa perguntando o seguinte: existem relatos por parte dos PMs de um descontentamento em relação ao governador João Dória, principalmente no que se diz respeito à questão salarial. O governador anunciou um reajuste gradual, mas com a pandemia, esse reajuste maior se tornou inviável. Como que você avalia a gestão dele e também do secretário João Campos até o momento?
Olha, antes da gente, nós falarmos em salário, na verdade quem provocou isso foi o próprio governador. Em sua campanha ele anunciou que daria a Polícia Militar de São Paulo, seria a polícia mais bem paga do Brasil, perdendo somente para o Distrito Federal. E logo que ele assumiu, isso aí não aconteceu, né? E deixou toda a tropa ficou preocupada, porque foi uma promessa de campanha, né? E falou muito em valorizar os homens. Infelizmente, isso não vem ocorrendo. Nós temos nos deparado aí com situações lastimáveis. Nós temos aí hoje um policial trabalhando doente, a saúde dele não está boa, né? Se nós falarmos em saúde, né? Completo bem-estar físico, mental, social e não a meramente ausência de enfermidades. E o governo de São Paulo vem tratando aí somente a ausência de enfermidades. Nosso policial, ele trabalha num horário muito complicado, são muito mais de 12 horas de serviço, ele faz uma jornada dupla, porque ele sai de um serviço, ele vai para as operações de delegado e de gente que foram criadas, ou seja, para complementar seu salário. E antes eles também faziam serviços extra-corporação, né? E, infelizmente, devido à situação que o país se encontra, eles não têm mais condições, porque para as pessoas para quem eles trabalhavam, hoje não tem mais essa oportunidade devido à situação que o país está. Então, nós temos um policial que sai para trabalhar numa situação muito precária. Ele sai para trabalhar pensando na comida para trazer para casa. Então, cria-se um problema muito grande para nós, os comandantes, conseguir conduzir esses policiais, né? Porque é uma guerra que não acaba. Nós pegamos aí um policial, alguém que vai para uma guerra, né? Nos Estados Unidos, um americano vai para a guerra, ele sabe que um dia ele vai voltar e vai ter o descanso. Nós entramos na corporação, é a carreira inteira sem descanso. Nós não temos substituto. Nós saímos para trabalhar, retornamos, continuamos polícia. Somos 24 horas policiais militares. Na folga, não consegue sair, né? Primeiro financeiramente, mas assim, você vai sentar num local, você vai ficar preocupado com a segurança. Então, é uma coisa que fica 24 horas na cabeça do policial. Então, hoje, a situação do nosso policial é um policial que se encontra, infelizmente, uma política errada, uma política que estão fazendo errada. A polícia nossa está sucateada. Se fala em comprar câmeras agora, para colocar câmeras nos policiais, e nós precisamos do feijão com arroz. O que é o feijão com arroz? O feijão com arroz é o básico, é a bota para ele poder trabalhar, é o fardamento, né? É a viatura em condições, as viaturas aí, muitas viaturas baixadas. Quem é de Conselho de Segurança Comunitário sabe, quem arruma as viaturas são os empresários, não é o Estado. O Estado é a minoria, o policial bate a viatura, é um desespero para ele consertar a viatura, né? Então, ele acaba arrumando algum empresário ou um conselho de segurança para arrecadar dinheiro para arrumar a viatura. Então, aquela ideia que o governador Dória falou que seria a melhor polícia aparelhada, equipada, isso aí não existe aqui em São Paulo. A polícia de São Paulo é a melhor polícia do país. Inclusive, até a nível internacional, não tenho dúvida. Eu tive a oportunidade de fazer cursos no exterior e com policiais do mundo inteiro, e sempre falam, a capacidade de improvisação do policial brasileiro é surpreendente e é uma realidade, né? O americano, ele trabalha muito bem com equipamento. Você tirou equipamento, não sai mais nada. Mas nós aqui de São Paulo, da Polícia do Brasil, São Paulo, nós aprendemos a nos virar com o material que nós temos. Por sinal, muito escasso.
Coronel, muito boa tarde. Aqui quem fala é Leonardo Martins. Eu aproveito também para agradecer o senhor que se prontificou a conversar com nós aqui da Jovem Pan. Nós entramos em contato ontem. Agradeço a sua participação aqui no Jovem Pan agora. E nessa semana, coronel, o governador João Dória anunciou, depois de uma escalada de vídeos de abusos policiais que mostram ali policiais agredindo durante uma abordagem suspeitos, o governador João Dória anunciou, junto com o secretário João Campos, um planejamento de retreinamento dos policiais para coibir a violência policial. Eu gostaria de saber como o senhor analisa esse plano.
O marketing é bom, né? A começar pelo nome, né? Retreinamento, né? Na carreira militar nós aprendemos treinamento. E a polícia militar treina desde que o policial ingressa na carreira, na corporação, ele tem treinamento, é constante. Não, treinamento sempre é bom, eu sempre defendi treinamento, mas nesse momento não precisamos disso. O governador pegou um caso isolado, uma ocorrência que ainda tem que ser apurada para ver o que realmente ocorreu, e generalizou em 85 mil homens. Nós fazemos aí milhares de atendimentos diários, todos com excelência em atendimento. Podemos citar dois aí recentes que todo mundo vai lembrar, o caso de Alphaville. Eu tenho certeza que muitos que se tentassem se colocar na situação daquele policial que foi atender o morador, o empresário em Alphaville, xingando esse policial, teriam feito outras coisas. O policial manteve a calma e resolveu a ocorrência da melhor forma possível. Ontem mesmo em São Paulo, na Giovanni Gronte, nós tivemos um caso aí de uma saidinha de banco. O criminoso roubou 150 mil próximo ao banco, saiu correndo. O policial estava dirigindo. Ou seja, motorista dirigiu, estacionou a viatura, desceu da viatura, ele foi recebido a tiro, efetuou um disparo e acabou matando esse criminoso. Então, o preparo nós temos, durante o nosso curso, a carreira policial militar, nós temos diversos cursos que nós fazemos. Eu mesmo, aí na minha carreira, eu tenho vários cursos aqui em São Paulo e cursos no exterior. Só no exterior eu tenho 4 cursos, né? Então, a polícia investe em treinamento. Esse retreinamento é totalmente sem sentido. Nós temos aí estágio de aperfeiçoamento profissional, nós temos que é realizado todo ano, o policial realiza instruções. Nós temos, quando o policial está na viatura, as mensagens do Copom são lançadas durante, em momentos mais tranquilos, passando instruções, pequenas instruções. Existem as preleições para você ser promovido. Não cai do céu a promoção, tudo é curso, você tem que fazer concurso interno para chegar a alcançar altos, os graus da carreira hierárquica, são concursos. Então, o treinamento, o conhecimento é ao longo de toda a carreira. O que eu falo que nosso policial, na verdade, ele se encontra doente. A escala de serviço dele é muito difícil. Quem que aguenta com todo equipamento trabalhar 12 horas numa viatura, termina com essa delegacia, 6 mais 7 horas numa delegacia. Então, a carga é muito grande. O salário do policial totalmente defasado. É a polícia mais mal paga do país, a segunda mais mal paga. Se eu não me engano, agora nós somos a polícia mais mal paga do país. Então, e vem em contramão do que o governador falou, né? Mas agora é a pandemia. Mas antes da pandemia, ele deu 5% de aumento. Então, a gente percebe que o marketing dele é muito bom, mas não é realidade. As viaturas, foi o que eu falei. Viatura bate, quem arruma é o policial. Dinheiro do bolso, ele corre atrás de empresário.
Pois
então,
é, coronel.
Não é uma realidade o Estado consertar essa viatura. Essa última, como eu estava falando, comprar câmera para o policial, eu acho excelente num país de primeiro mundo. Aqui em São Paulo, foi o que eu falei, eu aposentei recentemente na rota, batalhão de elite, né? Você fala rota, você imagina tudo. A minha bota, o meu coturno usado, eu deixei para policial que não tinha. Então, a realidade é outra. O meu cinto tático, eu deixei para os policiais. Então, eu penso assim, se nós tivermos tudo, opa, agora sim, tem um armamento superior ao dos criminosos, nós temos um colete moderno, mais leve para o policial, né? Tem a farda, o policial tem farda, hoje nós temos policial comprando farda. Quando se tiver tudo isso, nós podemos pensar em outras tecnologias. É assim, o primeiro é o feijão com arroz, mas é muito estranho você querer investir em coisas que saem caras e as coisas que são baratas, mas em conta e necessárias, o governo não tem interesse nenhum em dar. Aí é a gente correndo atrás.
Pois então, é, coronel, e além dos de todos os fatos que você colocou, também tem todo o estresse que o policial militar enfrenta todos os dias no seu trabalho, principalmente os policiais que estão aí na frente ostensiva, né? Eu queria continuar as perguntas a fazer com o senhor. Vale ressaltar algo que você disse, o senhor foi comandante do batalhão de elite aqui da Polícia Militar de São Paulo, e por ser o batalhão especial da polícia, normalmente está relacionado a situações mais perigosas, sendo assim como está em constante confronto aí com suspeitos, acaba sendo o batalhão mais letal. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor acha que a letalidade policial, que vem crescendo nos últimos tempos aqui em São Paulo, é um problema a ser resolvido na segurança pública.
Sim, com certeza. A letalidade da polícia, a letalidade não depende do policial, depende da sociedade. O policial não sai para trabalhar e fala assim, olha, vou matar quem hoje? Não existe isso. Nós saímos para defender, para salvar a população de bem. Quem escolhe o destino é o criminoso. Se o criminoso não atira, esse criminoso vai ter a vida preservada. Por diversas vezes, eu sempre usei até esse slogan, bandido bom é o bandido que muda de profissão. Porque se ele não mudar de profissão, aí sim a rota, a polícia vai lá na casa dele buscar. Então, a letalidade não depende da gente, depende dessa sociedade que resolve partir para o crime. Por que vai para o crime? Porque é fácil entender, a lógica é fácil. Nós tivemos agora recentemente 35 mil presos soltos na época da pandemia. Então são 35 mil criminosos, isso aí é o último cálculo que eu vi nos noticiários. 35 mil criminosos na rua, quem vai defender essa população? Né? Teve um criminoso que saiu, ele foi preso por matar a tia. Ele saiu e matou a mãe. O que aconteceu com esse cara? Para nós fazermos uma prisão de um traficante, de um criminoso, do crime organizado, em que a rota trabalha mais especificamente, não é fácil, é risco de vida. Eu, durante minha carreira, tomei tiro, né? Perdemos diversos policiais em confronto. Então, para a gente prender o criminoso é muito difícil. Se você demora muito, você pode morrer. Em frações de segundo, nós temos que decidir coisa que um juiz passa anos para decidir e muitas vezes decide errado. Como é o caso de você soltar um criminoso de alta periculosidade porque está com pressão alta. Então, a letalidade, na verdade, depende de quem está do outro lado. Lá na rota nós temos um lema aí, né? A rota da rota é a lei. Nós nos baseamos na lei. Ninguém atira simplesmente por prazer. Nós atiramos para nos defender, para defender à sociedade. O criminoso ontem na Giovanni Gronte, esse policial podia ter morrido. Por quê? Porque ele deu a oportunidade do criminoso fazer o primeiro disparo. Tá errado. Ele, não é que tá errado, ele não conseguiu reagir mais rápido, porque ele teve que descer da viatura, abrir porta para fazer o disparo. Mas esse criminoso, no momento que ele apontou a arma pro policial, ele já deveria ter tomado o primeiro tiro. Não, não podemos esperar o primeiro tiro para dar o segundo. É a vida da gente que está em risco. Então, letalidade depende da sociedade. Quer diminuir letalidade? Faz o bandido acreditar que o crime não compensa. Põe lei pesada para ver. Se o cara souber que se ele matar alguém, ele vai cumprir aquilo lá. Pô, um cara condenado a 67 anos de cadeia por diversos homicídios é solto na época de pandemia.
Pois é, coronel. Incentiva. E eu aproveito agora para, desculpa interromper o senhor, é que a gente precisa fazer uma última pergunta antes de encerrar o nosso tempo aqui no jornal, é apertado, infelizmente. Então, para a gente terminar, eu gostaria também a visão, já o senhor que foi comandante de tropa também pode ser considerado, aliás, é considerado um especialista no assunto, em segurança pública. Nas últimas semanas, esses vídeos de abuso policial que sustentaram esse plano de retreinamento do governador João Dória, um fato chama atenção em todos esses vídeos. A maioria esmagadora desses vídeos aconteceu em regiões periféricas do estado de São Paulo. A pergunta que eu faço ao senhor é por quê?
Esses vídeos que foram mostrados foi na periferia, mas nós temos em diversos locais. Só que muitas vezes termina de uma forma diferente. Recentemente teve um vídeo, foi aqui no interior de São Paulo, o cara totalmente embriagado, ele foi para cima do policial e queria que o policial atirasse nele. Nós temos um outro vídeo que o policial ele é imobilizado pelo traficante no chão. E o policial trabalhando sozinho na viatura. Isso aí tá errado. Tá errado, o policial não pode trabalhar sozinho. Agora, os ânimos das pessoas é o que leva isso aí, né? Então, nós temos aí uma sociedade doente, o governo, esse plano de governo da saúde do governo João Dória foi um absurdo, né? Estou comprando não sei quantos caixões, estou comprando não sei quantos sacos para enterrar pessoas, mostrando as covas, você deixa a sociedade doente. Nós temos, os policiais têm atendido muita ocorrência de desinteligência, briga em família. Isso aí, o que acontece? As pessoas estão mais alteradas, o ânimo está alterado. E o nosso policial, como eu também falei, né? Ele também está alterado. Nosso policial, muitos deles, eles se encontram num estado aí doente, porque é uma guerra que não tem fim. O policial não para de trabalhar. Nem quando ele aposenta, ele para. Eu cansei de intervir aposentado, reformado aí. Nós cansamos de fazer intervenções. Então, é como se fosse um veterano de guerra que não tem parada, né? O horário que o policial trabalha, ele mata o policial. Mata o policial. Eu entrei na polícia e nós fazíamos 8 horas por 40 de descanso. 8 por 40. Hoje o policial trabalha 12 por 36, só que ele ainda faz essas operações de GEM e delegada, que são para poder aumentar um pouquinho o salário dele. Então, na verdade, as intervenções que são feitas e essas minorias que vocês falam, a polícia tem 85 mil homens. Apareceu 2 vídeos essa semana falando do policial mais exacerbado, mais violento, mas isso aí não representa os 85 mil homens. Em porcentagem, não dá 0,nada%, né? Simplesmente, o governador usou isso aí para desmoralizar 85 mil homens. Treinamento, a Polícia Militar, não sei se vocês sabem, a primeira escola de educação física do Brasil, primeira escola de educação física do Brasil, é da Polícia Militar, 1910. A polícia sempre pensou em treinamento, desde quando ela foi, desde os primórdios dela, né? Nós temos quase 190 anos, como é que nós sobreviveríamos a quase 190 anos uma instituição que não preservasse, que não se preocupasse com treinamento?
Você vê até o nome, coronel.
Retreinamento. Se olhar no dicionário, você vai até achar dificuldade em achar, não é uma palavra comum. Vamos fazer um marketing em cima disso, vamos aproveitar a desgraça e fazer um marketing. Totalmente errado. Ele não respeitou seus policiais, né? Não tem álcool gel, tudo ladainha. Eu, veterano aqui, arrumei álcool gel para vários batalhões da polícia.
Tá? Muito através bem, coronel.
Meus amigos, não foi o estado que deu.
Muito bem, muito obrigado, Coronel. A gente acabou de falar, então, com o Coronel Ricardo Mello Araújo, que falou aqui sobre a gestão do governador João Dória diante da segurança pública aqui em São Paulo, o governador que anunciou um retreinamento dos policiais. Coronel, eu agradeço muito a sua participação. Obrigado por atender a Jovem Pan tão rapidamente e dar a sua opinião aqui sobre a segurança pública paulista. Muito obrigado.
É a melhor polícia que temos no Brasil e mais mal paga e respeitada pelo governante.
Obrigado, Coronel. Sigamos agora com o Jornal Jovem Pan Agora. Muito obrigado.
Bom, e o Jovem Pan Agora faz um rápido intervalo. A gente já volta.
Jovem Pan Agora.
Você que fica ligado.
At T-Mobile, you don't have to choose between a great network and the best prices. We give you both. Switch your family of three or more from AT&T or Verizon to T-Mobile Essentials, and you'll save up to 50% off your current service and smartphones. Bring your current phones to T-Mobile, and we'll pay them off, up to $450 each. Visit T-Mobile.com to find out how to save up to 50%.
Up to $450 via virtual prepaid card for eligible device payoff. Allow 15 days. Savings may vary. See T-Mobile.com.
Na programação da Jovem Pan, pode ser também comentarista nos principais assuntos do dia.
Como é que é?
Fernando Martins, abre as câmeras e os microfones da Jovem Pan para você debater e opinar sobre os temas quentes do noticiário do Brasil e do mundo.
Alô? Bom dia, Fernando, tudo bem?
Bom dia, tudo em ordem?
De terça a domingo, a partir da meia-noite.
É verdade.
Tamo junto na Pan.
É, você tá aqui na Jovem Pan, meu amigo.
Um bate-papo bem-humorado, que dá voz aos ouvintes e internautas.
É assim que funciona um programa de rádio e televisão, como na casa das pessoas. Eu convido quem eu quero que vá na minha casa. Mas aqui, a gente convida todos.
Ao vivo, na Jovem Pan News e no aplicativo Panflix.
Obrigado a todas as afiliadas, as emissoras espalhadas pelo país.
Tamo junto na Pan.
Como é que é?
Bom dia, 6:01.
Repita.
6:01.
Repita.
6:01.
Repita.
Kalina, vou repetir quantas vezes?
Chegou o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe agora no celular ou tablet e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte em um só lugar. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Paulo Matias do 3 em 1. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta, Jovem Pan, agora. Para você que chegou agora, estamos ao vivo. Neste momento, são 4:43 e vamos falar de política. O Senado vota hoje um novo marco legal do saneamento básico, já aprovado pela Câmara dos Deputados. O tema tramita no Congresso desde 2018. Quem traz os detalhes direto de Brasília é o repórter Levi Guimarães. Boa tarde, Levi. Como que está a movimentação por aí?
Boa tarde, Liv. Boa tarde a quem nos acompanha. Pois é, essa votação deve começar daqui a pouquinho no Senado. A sessão estava prevista para começar às 16h, ainda não começou. E esse projeto do Marco Legal do Saneamento é uma discussão já de pelo menos 2 anos aqui na Câmara dos Deputados, e ele tem como ponto principal abrir essa concorrência pelo serviço de saneamento básico também para as empresas privadas, já que pela lei que está em vigor, os municípios fecham contratos com empresas públicas estaduais e sem nenhum tipo de concorrência. Esse projeto que está sendo votado hoje no Senado, ele abre licitações e aí tanto empresas públicas como privadas podem participar, e aí a empresa que sair vencedora, ela passa a ter a concessão sobre esse serviço. Esse projeto, ele também põe algumas metas aí para a empresa que for contratada, como expansão dos serviços, que é o foco, né? Os defensores do projeto dizem que o principal objetivo é aumentar, expandir esse serviço em áreas que ainda são necessitadas dele, também manter um padrão de qualidade, além de eficiência e uso racional dos recursos, e também reduzir perdas na distribuição de água tratada. E esse texto também impõe a meta de que até o ano de 2033, 99% da população tenha acesso à água potável e 90% à água tratada e também à coleta de esgoto. E um dado que chama bastante atenção é que atualmente quase metade da população brasileira ainda não tem acesso ao tratamento de água e esgoto. Esse também é o principal argumento aí da maioria dos deputados e senadores favoráveis a esse projeto, que afirmam que essa realidade precisa ser mudada e que o caminho mais fácil é essa abertura do serviço também para o capital privado. Esse texto que está sendo analisado hoje pelo Senado já foi aprovado pela Câmara no ano passado. O relator, que é o senador Tasso Gereissati, do PSDB, não fez nenhuma alteração no texto, o que significa que, se ele for aprovado pelo Senado da forma como está, ele vai direto já para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Mas alguns senadores, principalmente de oposição, querem pelo menos fazer algumas mudanças, já que eles são contrários ao projeto, e aí eles querem pelo menos o que eles classificam como uma redução de danos. É um projeto que começa a ser analisado daqui a pouquinho pelos senadores.
Tá bem, Levi, só rapidamente aqui, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o texto base do projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro. E hoje os deputados vão continuar a votação. O que, que está sendo proposto? O que, que está em tramitação?
Pois é, agora é a etapa da votação dos destaques, que são sugestões de mudanças em trechos pontuais do projeto. O texto base foi aprovado ontem. Ontem mesmo, na parte da noite, começou a votação desses destaques, que são sugestões ali dos deputados ou para retirar, ou para acrescentar, ou para mudar a redação de algum trecho ali do projeto. E é uma votação que deve se alongar também ao longo do dia de hoje, porque são vários destaques que estão em pauta. Por enquanto, todos os que já foram votados foram rejeitados, portanto, o projeto, por enquanto, permanece igual ao texto base que foi aprovado ontem. Esse projeto do Código de Trânsito, que tem como o ponto principal a flexibilização das regras para a suspensão da carteira de habilitação, né? A lei atual, ela prevê que com 20 pontos na carteira de motorista, qualquer pessoa tem a carteira suspensa, e esse relatório que foi aprovado ontem prevê, por exemplo, que motoristas que não têm registrado nenhum tipo de infração gravíssima, eles passam a ter esse limite de 40 pontos. Motoristas com 30, com apenas uma infração gravíssima, tem um limite de 30 pontos e permanece o limite de 20 apenas para quem tem 2 infrações gravíssimas. Enquanto os motoristas profissionais, eles têm também esse teto de 40 pontos. Alguns trechos polêmicos aí nesse projeto que termina de ser votado hoje aqui pela Câmara.
Está bem, Levi, muito obrigada pelas informações. Agora são 4h48 e a OMS alertou que a pandemia de coronavírus na América Latina ainda não chegou ao pico. Quem conta os detalhes agora ao vivo aqui com a gente é a repórter Nani Cox. Boa tarde, Nani.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Lívia, como você disse, a Organização Mundial da Saúde alertou hoje, então, que a América, na verdade as Américas, né, mas com ênfase aqui na América do Sul e América Central, não chegaram no pico da pandemia. A entidade se mostrou preocupada porque os países registraram um aumento de 25% a 50% no número de casos na última semana. De acordo com o diretor de emergências da entidade, Michael Ryan, os dados observados mostram que a transmissão comunitária ainda acontece aqui nessa região, tanto da América do Sul quanto da América Central. Ele afirmou que, diante do cenário, ainda não é o momento de tirar as medidas de isolamento e de saúde pública. O diretor da OMS lembrou que é difícil ainda prever números, mas completou que a tendência é que os países da América continuem apresentando aumento no número de casos e mortes na próxima semana, nos próximos dias. A entidade ainda pediu que os governos mantenham uma comunicação clara com a população, sempre explicando as formas de fazer a proteção individual e que eles consigam que a comunidade se junte para proteger todo mundo, todo o país. A organização reforçou que a melhor forma de melhorar essa situação e evitar possíveis lockdowns é realmente investir na capacidade de testagem, também isolamento e rastrear casos que tenham sido confirmados. Lívia.
Obrigada, Nani.
Boa tarde.
Bom, e o avanço do coronavírus em diversos estados americanos está preocupando médicos e autoridades. Quem conta os detalhes é a nossa correspondente Mariana Giangiacomo, direto de Nova York. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. Infelizmente é isso mesmo, o número de casos de Covid-19 está subindo em 26 estados norte-americanos e preocupam principalmente a situação no Arizona, que chegou a registrar mais de 3 mil casos em um só dia, e da Flórida, com mais de 5 mil casos em um dia. Os especialistas em saúde dizem que esse aumento no número de casos é mesmo por causa das reaberturas. As pessoas se sentem mais à vontade para sair de casa, acabam se encontrando com parentes, com amigos, em espaços fechados, e aí o número de casos aumenta. Agora, é claro que isso acaba influenciando na percepção que o americano tem da resposta do presidente Donald Trump à pandemia de Covid-19. Uma pesquisa da Reuters Ipsos mostrou que apenas 37% dos americanos aprovam a resposta de Trump à pandemia. Esse foi o menor índice desde que a pesquisa começou a ser feita lá no mês de março. Ainda de acordo com a pesquisa, 58% desaprovam a conduta de Trump. Essa pesquisa foi feita entre os dias 22 e 23 de junho, com 1.115 pessoas. E agora, voltando a falar então sobre a situação dos estados, né? Nova York não é um desses estados onde o número de casos está subindo. Aqui em Nova York, o número de casos continua caindo, a reabertura continua. Hoje, inclusive, tem até feira no parque, aqui, como dá para perceber pelas tendas brancas aqui ao fundo de onde eu estou, o pessoal praticando esporte no parque, né? Uma dupla jogando tênis aqui atrás. Então a situação por aqui está melhor, e até por causa disso o governador de Nova York, Andrew Cuomo, declarou que todo mundo, as pessoas que vierem de estados mais afetados nesse momento aqui para Nova York, tem que fazer quarentena, tem que se isolar por um período de 14 dias. Isso não só aqui em Nova York, também nas regiões vizinhas de Connecticut e Nova Jersey, para evitar que o vírus volte a circular aqui, que a gente tenha uma segunda onda de Covid-19 em Nova York, né? E só para destacar também, a gente fala que a situação aqui está melhor, mas não dá para descuidar. Todo mundo tem que usar máscara, sim, ao sair de casa, tem que continuar mantendo a distância recomendada de pelo menos 2 metros entre uma pessoa e outra. E prova disso, né, de que não dá para descuidar, é que Nova York também acabou cancelando a Maratona de Nova York tradicional, que completa 50 anos neste ano. Aconteceria no dia 1º de novembro, mas foi cancelada porque ainda é muito arriscado fazer esse tipo de evento que concentra muita gente, né? Isso ainda não dá para fazer, então os organizadores preferiram cancelar o evento. E eu continuo por aqui acompanhando essas mudanças aqui em Nova York e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Obrigada, Mariana. 10h53, terremoto de magnitude 5,8 atinge o centro da Califórnia. Quem tem as informações agora ao vivo aqui pra gente é o repórter Tiago Muniz. Tiago, como que foi esse terremoto? Ontem já tivemos um no sul do México e agora Quais são suas informações?
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Felizmente, um terremoto que não causou grandes prejuízos nos estados mais populosos dos Estados Unidos. Esse tremor foi sentido no centro-sul do estado, na região de Sierra, perto da localidade de Lone Pine. Como você disse, um terremoto de magnitude 5,8 que chacoalhou a área há aproximadamente uma hora. O epicentro foi sentido embaixo de um lago perto do Monte Whitney. Não há nenhum informe, segundo a imprensa californiana, de pessoas feridas ou de grandes prejuízos. Em cidades maiores como Fresno, Los Angeles, São Francisco e Sacramento, que é a capital do estado da Califórnia, nós tivemos apenas o registro de tremores muito fracos, nada que preocupasse as autoridades. Na própria região onde foi registrado o epicentro do tremor, nós tivemos o registro de apenas alguns tremores um pouco mais fortes, sentidos em prédios menores, sem prejuízos e danos à sociedade. No entanto, as autoridades continuam monitorando a região para saber se nós podemos ter alguma repercussão, algum tremor posterior, mas, por enquanto, apenas foi verificado aí lustres balançando, apenas algumas percepções pelas próprias pessoas, mas felizmente sem grandes prejuízos. Como você bem disse, Lívia, chamou a atenção aí principalmente pelo fato de que nós tivemos recentemente um outro terremoto, mas este sem danos perceptíveis.
Exatamente, Thiago. No de ontem até foi mais forte, né? Foi 7,4 na escala Richter, deixou ao menos 5 mortos. Então, felizmente, o de hoje não fez vítimas até o momento.
O de ontem registrado no México, né, Lívia? Isso, na cidade do México. Foi bastante percebido, com o presidente do México falando, mas agora esse da Califórnia sem problemas.
Está bem, Thiago. Muito obrigada pelas informações que você trouxe aqui pra gente e até mais. Bom, agora são 4 horas e 55 minutos, ponto final em mais uma edição aqui do Jovem Pan Agora. Em seguida, você acompanha o 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias e eu te espero amanhã às 4 da tarde. Nosso jornal é de segunda a quinta-feira. Então, até mais.
Jovem Pan Agora. Jovem Pan News. Jovem
Pan. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
De comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O presidente Jair Bolsonaro.
Os protestos pedindo.
A semana não pode terminar sem a melhor análise.
É uma falta cheia. Projeto que acha.
e as diversas visões sobre os fatos que movimentam o noticiário na política e na economia.
Seja bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, no ar mais uma edição do Pra Cima Deles.
Vitor Prau reúne o time de comentaristas da Pan e convidados especiais para um debate de ideias em alto nível. Pra Cima Deles, toda sexta-feira às 16h, ao vivo pela Jovem Pan News e também no Panflix. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.